Estamos agora em Malaquias 3, na verdade começamos na última aula, no final do capítulo 2 de Malaquias, porque essa quarta disputa entre Deus e seu povo, a profecia de Malaquias é dividida nessas disputas, nessas controvérsias entre Deus e seu povo. Então, nós já vimos o finalzinho, né, o último versículo do capítulo 2, mostrando as perguntas, as reclamações, e Deus fala assim que essas perguntas eram motivo de cansaço, na verdade, de irritação, né, para Deus. Então, nós ficamos bastante em cima desse início da disputa, que é por que está tendo uma disputa, e até estamos colocando dentro de um contexto de casamento, né? O casamento entre Deus e seu povo está em crise, e até começou, o livro de Malaquias começou assim, né? Porque vocês não acreditam que eu amo vocês, Deus fala, né? Então, nós estamos prontos agora para o capítulo 3, que geralmente quando as pessoas citam ou pregam ou falam sobre Malaquias 3, que é essa profecia muito significativa, essa profecia, Malaquias 3 é uma das profecias mais importantes a respeito do Messias no Primeiro Testamento, é uma das partes mais conhecidas do livro de Malaquias. Na verdade, provavelmente a parte mais conhecida do livro de Malaquias é o texto um pouco adiante, no capítulo 3, que fala sobre o dízimo, que é um texto que é muito usado para falar sobre o dízimo. Mas, de fato, a profecia, uma das profecias mais importantes sobre a vinda do Messias, mais importante do livro de Malaquias, está aqui no início do capítulo 3, e tem uma grande relação entre essa profecia de Malaquias 3, versículo 1, que ele fala sobre o mensageiro e fala sobre o próprio Messias, tem uma conexão com os últimos versículos de Malaquias no final do capítulo 4. Então, é um texto que é muito importante para nós entendermos, e é muito importante para esse momento da história que estamos estudando sobre restauração. Como nós vimos na última aula, esse momento, essa profecia de Malaquias, como nós sabemos, é o último texto das escrituras hebraicas, do Primeiro Testamento. É como se fosse a palavra final, a palavra em que Deus encerra esse período. Ainda faltam 400 anos, então há muito tempo, 4 séculos, imagine. É muito tempo ainda para a vinda do Messias, mas é o período de encerramento das escrituras do Primeiro Testamento. Então é muito significativo aqui, como encerrando todo esse período de preparação, e a próxima coisa que vem na nossa Bíblia, na sequência, é Mateus, que já vai começar com o próprio mensageiro preparando o caminho para Jesus. Então, realmente é um texto de grande importância, e queremos a ajuda de Deus para que possamos entender e que possamos ser exortados e preparados, porque essa mensagem de ter uma preparação não foi só para aquela época. Nós estamos diante de um outro momento, maior momento na história de toda a humanidade, de toda a Terra, que é a segunda vinda de Jesus. Então, com certeza também precisamos de uma preparação. Senhor, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos ter não essas perguntas que causaram um desgosto da parte de Deus, que causaram um sentimento muito ruim dentro desse relacionamento entre Deus e seu povo. Nós não queremos ter essa atitude, mas queremos também perguntar, quando é que o Senhor vem? Não está na hora do Senhor vir? Será como que o Senhor vai colocar, dar uma solução para todas essas questões que foram levantadas? Então, nosso coração, nós desejamos que o nosso coração tenha essa inquietação, que nós possamos buscar, que a gente não se sinta acomodado, é assim mesmo, nós vamos, enquanto Jesus não vem, tem que ser assim mesmo, mas que nós tenhamos também uma pergunta de inquietação, mas não no espírito de acusação ou de não confiar em Ti. Pedimos que o Senhor faça essa obra no nosso coração e pedimos que tudo isso possa ser algo vivo que possa tocar profundamente em nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler o último versículo de Malaquias 2, mais uma vez, para lembrar sempre que Malaquias 3:1 é uma resposta. É uma resposta para as perguntas. Ainda que fossem perguntas inadequadas, impróprias, Deus está falando, vocês me enfadam, vocês me cansam com as suas palavras, e vocês nem percebem isso e perguntam em que estamos cansando o Senhor. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus de justiça? Então, resumindo e só pegando essa ligação entre esse versículo e o próximo, vamos enfatizar que a primeira pergunta realmente é uma pergunta que dá para entender que é imprópria. Você vai acusar Deus de ter prazer nas pessoas que fazem o mal, aqui ele fala assim, né? Quem faz o mal passa por bons olhos do Senhor. Então, quando isso pode ser na sociedade em geral, nós podemos ter uma ideia muito errada, achando que Deus está aprovando, que Deus endossa líderes que demonstram uma maldade, uma intenção tão ruim em relação as pessoas necessitadas, e aqui mais adiante no versículo 5, ele vai falar o que é mal aos olhos do Senhor. Ele faz uma lista aqui. Mas se nós acharmos que Deus está aprovando, porque é possível, as pessoas falam isso, a gente pode dizer: olha, né, tal líder, ele tem uns defeitos, mas ele foi colocado por Deus e Deus está aprovando o que ele faz e tentando até justificar as coisas que ele faz. Nós temos o grande exemplo na Bíblia de Nabucodonosor, que Deus disse que era o servo dele que estava fazendo algo que Deus tinha ordenado. Deus não ordenou, Deus não conversou com Nabucodonosor. Nabucodonosor não se sentia, não era uma pessoa que estava procurando fazer a vontade de Deus. Mas Deus usa governantes ímpios, malvados, pessoas cruéis. Ele usa essas pessoas no sentido geral de cumprir o juízo, de permitir que o próprio povo de Deus ou outras nações sejam castigadas, sejam disciplinadas por ele. Mas isso não significa que Deus esteja aprovando, porque depois Deus julgou Babilônia por causa daquilo que fez. Então, a gente achar que um líder pode ser político, mas pode ser na igreja também. Nós podemos achar assim, claro, todos os líderes, nós temos isso na Bíblia, Davi e outros servos de Deus que estavam na posição de liderança, cometeram erros graves e Deus não os rejeitou por causa disso. Mas Deus também não aprovou, Deus deixou muito claro aquilo que não estava certo. Quando Moisés não representou Deus no deserto, no final dos 40 anos, ele recebeu um castigo muito difícil. Ele não entrou na terra prometida. Então, a gente precisa ter essa clareza de que Deus jamais aprova, Deus jamais endossa pessoas em qualquer tipo de liderança, né, seja na igreja ou outras áreas da sociedade, Deus não aprova, e é o grande problema da humanidade hoje, que todos os governos, mesmo como aconteceu em Israel, acontece na igreja, todos os governos estão misturados, né, estão cheios de pessoas, atitudes, decisões que são contrárias à vontade de Deus. Então, a gente não sabe exatamente a que o povo estava se referindo aqui, mas nesse tempo de Malaquias, o fato de ter injustiça, o fato das coisas continuarem com maldade, de ter pessoas fazendo aquilo que não é certo, levou esse povo a dizer: ó, eu acho que Deus deve gostar, porque aquela ideia assim de que se acontece é porque Deus permitiu, se Deus permitiu é porque Deus queria assim, Deus queria que acontecesse isso, né? E isso é imputar, é atribuir injustiça a Deus. Então é isso que estava cansando Deus, o fato de que seu povo, chamado para ser diferente, chamado para ser um povo santo, separado para Deus, eles estavam atribuindo a Deus injustiça. Então, quando eles perguntam onde está o Deus da justiça, é aquela pergunta famosa, né, de todas as gerações, por que Deus, que é todo-poderoso, permite que essa maldade continue? E nós temos. Você perguntar para Deus, então é importante fazer essa distinção, porque nós temos essas perguntas, né? Jó perguntou e Deus não culpou Jó. Jó passou por toda uma experiência e aprendeu muito sobre Deus que ele não sabia, mas Jó tinha também essa pergunta. Porque os amigos dele falavam: se você está sofrendo, é porque você fez injustiça. E Jó não aceitou isso. Mas ele perguntava, ele perguntou, ele tinha uma queixa com Deus. Então o que eu queria colocar não é errado perguntar para Deus: Deus, mas por quê? Por que que o Senhor permite essa maldade? Essa pergunta, dependendo da sua atitude, não é uma pergunta errada. Eu falei de Jó, mas tem salmistas, Asaf, Davi, e nós temos o profeta Abacuque, e tem outros profetas que eles registraram, está registrado nas nossas escrituras, quando eles falam assim: Deus, como pode? Abacuque recebeu a visão do que os babilônios iam fazer, e ele ficou inconformado. Como que um Deus justo vai permitir que tanta injustiça seja feita contra o povo de Israel? Então, a pergunta: Deus, por que que a maldade continua? Por que o teu reino não vem? Por que que nós ainda continua com esse regime, com esse sistema do mal na terra? Então, a pergunta não é errada. Deus vai responder. Deus não tem canseira, Deus não se cansa de nos atender na nossa fraqueza, de compreender as nossas perguntas. O que cansa Deus é quando nós não confiamos nele, quando nós atribuímos a Deus a injustiça. Porque a pergunta onde está o Deus da justiça é uma pergunta que pode ser uma pergunta válida, uma pergunta que você faz para Deus, porque você não entende o que está acontecendo. Por que que eu estou sofrendo, estou buscando a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, as coisas não dão certo para mim, e tem pessoas que não, nem estão se importando com o Senhor, não se importam com a tua vontade, e tudo dá certo para eles. Então a gente pode fazer essas perguntas. O que jamais podemos fazer é dizer: Deus, o Senhor está sendo injusto. O Senhor não é um Deus de justiça. Ok. Então, essas foram as perguntas que geraram essa resposta, essa profecia de Malaquias 3, que começa assim: vede, a minha tradução fala, mas seria melhor, eu acho que a melhor palavra seria eis, ou é uma palavra de chamar atenção. Ops, presta atenção, escutem aqui, olha, eu tenho uma coisa impactante para falar. Eis, ouça, eu envio o meu mensageiro. Essa profecia então que começa, eu envio o meu mensageiro, é a resposta de Deus para essas perguntas. Mesmo sendo perguntas feitas da maneira errada, Deus está respondendo. Deus responde, fala assim, olha, eu tenho uma solução, eu estou preparando uma solução. E todos que já leram as escrituras, que conseguiram entender essa pergunta, que é muito comum, por que que demora tanto, por que que Deus permite, por que que continua assim, nós sabemos que a resposta bíblica é os ímpios, aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que não se importam com Deus. Eu acho que, só um parênteses, eu acho muito errado a gente chamar de todo mundo que não está numa igreja evangélica ou que não segue a nossa fé ou a nossa confissão, chamar as pessoas de ímpios. É muito sério você chamar alguém de ímpio. Nós não temos o direito bíblico de dizer para alguém, de achar que alguém, porque talvez não, talvez assim, uma pessoa que dentro do nosso entendimento não se converteu, eu falo assim, dentro do nosso entendimento, porque Deus sabe qual é a atitude daquela pessoa. Então, o fato de não ir à igreja, o fato de não ter feito uma confissão, de não ter seguido a fórmula, não ter se batizado, enfim, qualquer atitude ou comportamento ou decisão que a gente entende, né, é aquilo que aconteceu comigo. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer igual. É uma atitude que não é correta, assim, julgar todas as pessoas e achar que a gente sabe quem é ímpio, quem não é. Mas voltando para a questão, quando nós perguntamos para Deus e quando nós procuramos essa resposta, nós descobrimos que existem realmente pessoas ímpias, existem pessoas que não têm o coração para Deus, que não se submetem a Deus, que não querem o bem, e essas pessoas podem prosperar. A Bíblia fala isso, pode acontecer, nós não sabemos, a pessoa pode colher frutos da sua injustiça aqui na terra, dentro do tempo da sua vida, mas pode não colher. Quantas pessoas fizeram mal? Quantas pessoas cometeram crimes? Quantas pessoas nunca se arrependeram? Quantas pessoas continuaram fazendo mal e continuaram ganhando dinheiro, se dando bem e tendo uma vida? Exemplos clássicos, né, de ditadores que oprimiram muito o seu povo e foram até depostos da sua posição e fugiram, foram para um outro país e viveram no luxo até o dia da sua morte. Tem muitos exemplos disso. Ou pessoas que continuam no poder e morrem no poder, né? Uma pessoa como Stalin, como, né? Tem muitos ditadores, pessoas que foram muito cruéis e que não foram confrontadas, não foram castigadas aqui. Então, isso é algo que quem lê as Escrituras, quem crê na verdade de Deus, sabe que um dia haverá um julgamento. E é isso que até essa profecia vai dizer. Deus vai responder nesse texto aqui, falando que vocês perguntam, Deus aprova os que fazem o mal? Onde que está o Deus da justiça? Ele não se manifesta, ele não julga, porque a gente gostaria de ver assim, pessoa fez o mal, vem o castigo imediato, né? Na justiça dos homens, nós gostaríamos de ver pessoas que fazem o mal sendo julgadas, sendo presas, a gente quer ver a justiça, porém, é só parar um pouquinho e analisar a nossa vida, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu no passado, e saber que essa justiça, ela não aparece sempre, às vezes tem, às vezes a pessoa é descoberta, é julgada, é castigada, mas às vezes não é. E além de tudo, a nossa justiça humana, mesmo quando vai para o tribunal e é julgada, sim, muitas vezes a sentença final não é justa. Então, Deus tem uma resposta. A resposta de Deus para essa pergunta, a resposta de Deus para esse questionamento errado, jeito errado, mas é um questionamento lícito, no sentido assim, por que a injustiça? E Deus tem uma resposta, e ele fala, escutem, eis, eu vou enviar, ele começa, ele poderia começar assim, falando, eu mesmo vou chegar, eu vou chegar aqui na terra, eu virei para a terra, eu estabelecerei um reino de justiça, tem muitas profecias que mostram isso. Eu virei, mas ele não começa eu virei, está aqui no versículo 1 também. Mas ele diz, eu vou enviar o meu mensageiro. Então vamos ler o versículo 1 e entender o que está contido aqui. Escutem, eis, eu envio o meu mensageiro. Olha, vocês que estão questionando, vocês que estão duvidando, eu vou enviar meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, evidentemente, quem está falando é Deus. Né? Malaquias é um mensageiro, ele não é este mensageiro, mas ele é um mensageiro, e é muito interessante, enquanto estamos mencionando isso, que o nome Malaquias significa meu mensageiro. No original ele está dizendo, escutem, eu envio Malaquias, é o mesmo nome dele, eu envio, é como anjo, a palavra mensageiro é a mesma palavra anjo, anjo é mensageiro, e você só sabe porque quando na nossa língua, nosso idioma, nós entendemos que anjo é um ser sobrenatural, não é um ser humano. Mas no original, a mesma palavra que ele está dizendo aqui, mensageiro, poderia ser traduzido anjo. Eis que eu envio meu anjo, eis que eu envio meu mensageiro. E era o mesmo nome de Malaquias, tanto é que algumas pessoas, como nós não temos nenhuma informação sobre Malaquias, fora deste livro, algumas pessoas acham que o nome dele não era Malaquias, que esse nome era assim, porque é como assim, ele era alguém que usou esse nome como uma espécie da, essa era a função dele, ser mensageiro, mas ninguém sabe ao certo, né? Mas eis que eu envio o meu mensageiro. Então, ele fala sobre o mensageiro, mas o mensageiro, evidentemente, não é a solução. O mensageiro apenas é alguém que prepara o caminho. Então, a solução de Deus, qual é a solução? Nós vamos falar mais sobre isso numa próxima aula, mas qual é a solução de Deus? Não, a solução não é o mensageiro, ele faz parte da estratégia, a solução começa com o mensageiro, mas a solução é ele vai preparar o caminho diante de mim. Então, a única coisa, a importância do mensageiro é eu vou enviar alguém para ir adiante de mim e preparar o caminho. Mas a solução é, e ele vai dizer isso aqui, de repente virá ao seu templo o Senhor. Então, a solução é o Senhor virá. Agora, ele fala, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais. Vocês estão querendo uma solução? Vocês querem a justiça? Vocês querem que todas as coisas erradas sejam acertadas? Você não quer isso? Tem uma canção maravilhosa em inglês que é Come, Jesus, come, venha, Jesus, venha. e que nesse cântico, que é muito ungido, ele fala que é hora do Senhor vir e curar todas as coisas erradas, acertar tudo que. Tudo. A gente quase não consegue mais ver algo que está certo. Parece que tudo está errado. E a gente não consegue. A coisa assim que não. Eu nunca deixo de ficar abismado por ver que a gente não consegue ver certinho quem que está falando a verdade, quem que não está falando a verdade, quem está fazendo uma coisa certa. Você confronta na área de política, mas na área de igreja, muitos escândalos na igreja. E você confronta a pessoa, é a coisa mais difícil é você ver alguém dizendo, realmente eu fiz uma coisa errada. Eu menti, eu falei errado, eu agi errado, eu não devia ter feito isso. As pessoas não falam isso, os seguidores não falam isso. As pessoas que vão atrás desses líderes sempre têm uma desculpa, têm uma outra maneira. A gente usa essa palavra narrativa hoje. Que narrativa deveria ser um relatório de fatos. Hoje, narrativa é usada, a palavra perdeu sentido. É uma história que a pessoa conta. Então, isso é algo que nos aflige. Você fica angustiado com isso? Você fica desesperado, assim, Deus, a gente não consegue confiar em alguém. A gente não consegue acreditar. Totalmente, parece que tem uma verdade, mas tem uma distorção. Tem algo no meio ali que não está certo, mas parece que você nunca chega ao fundo, parece que nunca manifesta. Eu falei bastante assim uns anos atrás a respeito de uma outra época de escândalos na igreja. Não sei se era nos anos 80. Eu nem me lembro exatamente da data, mas teve um outro período, que nós estamos vivendo um período hoje de um escândalo atrás do outro, dentro da igreja. Pessoas que eram muito respeitadas, pessoas que você realmente acreditava, assim, aquela pessoa tem uma palavra, quantas palavras eu fui edificado por ministérios que hoje a gente descobre que há anos. 40 anos fazendo coisas erradas e não mudando e não reconhecendo. Então, eu gosto de citar o exemplo, não posso dizer também se essa pessoa acertou tudo, mas tinha uma pessoa muito envolvida, um televangelista muito envolvido em escândalos, algumas décadas atrás. O nome dele é Jim Baker, acho que ele está vivo ainda. E ele foi preso, muitos escândalos sexuais, financeiros, né? Mas ele escreveu um livro grosso, né, das experiências dele, mas eu gosto de citar, pelo menos como um ícone, assim, um exemplo daquilo que a gente não vê hoje, porque o título do livro dele é bem grande, assim, Eu Estava Errado. Na prisão, ele gastou horas e horas escrevendo à mão todas as palavras de Jesus. E ele entendeu que aquilo que ele vivia antes, falando de Jesus e vivendo uma vida de luxo, de riqueza, de desperdício de dinheiro, fundos que pessoas ofertavam. Pessoas davam para o ministério dele e ele vivia em muito exagero, de luxo, né, assim, falam que o cachorro dele tinha um canil com ar-condicionado, coisa assim, gastos enormes e outros erros mais. E ele aparentemente reconheceu, é uma coisa que a gente quase não vê, eu não tenho visto. Pessoas vindo a público e dizendo: eu estava errado, eu errei, isso que eu fiz, isso que me acusaram de fazer, isso é verdade, eu pequei. Como Davi fez com o profeta Natã. Natã confrontou e Davi falou assim: eu pequei, eu errei. Então, nosso desejo, esse versículo em Malaquias 3. ele precisa nos impactar dessa forma. Mais uma vez dizendo, não perguntando, não questionando a Deus da maneira errada, mas perguntando para Deus, angustiado. Eu quero colocar a atitude de perguntar em Malaquias 2,17 de um jeito certo e dizendo, Deus, como que o Senhor suporta? O Senhor que vê tudo, o Senhor que vê os corações, o Senhor que busca aliança, o Senhor que quer pelo menos um remanescente. Nós, biblicamente, o plano de redenção não nos dá esperança de que sem a volta de Jesus, que a humanidade vai toda se voltar para Deus, vai se arrepender, vai ter o reino de Deus na terra sem a volta de Jesus. Não vai acontecer isso. Na verdade, eu vou colocar o meu pensamento dentro dentro desse contexto aqui, porque não é só Malaquias 2,17. Desde o início da profecia de Malaquias, que nós já vimos, isso aqui é a quarta disputa, e vai ter outras na frente, que vai continuar nessa mesma linha, Deus está apontando coisas erradas. Só que dessa vez, assim, ele falou, vocês não acreditam que eu amo vocês, vocês vêm para a casa de adoração, o templo, mas eu queria que vocês fechassem o templo, porque o que vocês estão fazendo na minha casa não me agrada, eu tenho nojo, eu não tenho prazer naquilo que vocês fazem. Ele fala dos sacerdotes, ele fala dos casamentos com alianças quebradas, nós vimos tudo isso. Então, Deus, em cada situação, Deus estava falando, ó, tem que mudar. Só que dessa vez, nessa quarta disputa, de repente Deus fala, porque né, depois adiante ele vai falar sobre os dízimos, que as pessoas não estão dando a Deus o que é devido a ele, e ele fala, tem que consertar, traga os dízimos. Então ele fala sobre como consertar, mas de repente nessa quarta disputa, ele não fala assim, vocês têm que confiar, vocês têm que aguardar, minha justiça vai demorar. Nessa aqui, Deus simplesmente, ele fala assim, bom, eu vou falar qual que é a solução. Eu vou falar para vocês, e na minha interpretação, assim, o que, que Deus está dizendo? Porque Deus sempre enviou mensageiros. Malaquias era realmente o mensageiro. Mas Isaías foi, Jeremias foi, Daniel foi, Oséias foi. Deus sempre, lá atrás, Samuel, Elias, Eliseu, Deus sempre enviou mensageiros. Tem aqueles versículos em que ele fala assim, antes do cativeiro, Deus falava com eles, vocês não se voltaram para mim, e ele usa uma expressão humana, eu me levantava cedo, me mandava os profetas, eu insisti, eu supliquei. Então, nós temos uma maneira de contornar isso, que é dizer assim, bom, isso foi porque era a aliança antiga, antes da nova aliança, antes da vinda do Messias. Então, hoje nós estamos na nova aliança, e hoje nós servimos ao Senhor. Você já parou para observar a sua própria vida e olhar o que está acontecendo na igreja? E isso não é de hoje. É algo que, como solução final, eu quero falar isso com cuidado, porque Deus sempre chama ao arrependimento. Deus sempre deseja, como Hebreus fala, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de você reconhecer o seu erro. Sempre há possibilidade, e Deus tem alguma coisa que ele está aguardando para poder voltar e trazer a solução definitiva. Então, existe uma tensão aqui. Por um lado, eu vejo aqui nessa palavra de Malaquias aqui, né, que Deus está falando por meio dele, ele está dizendo assim, é como se ele dissesse, não está contido aqui, mas é como se ele dissesse, olha, eu já mandei muitos mensageiros, Mas agora eu vou mandar o meu mensageiro, ou mensageiro, ou mensageiro definitivo, que vai preparar o caminho e eu mesmo vou chegar. É como naquelas profecias também que Deus falava assim, eu estranhava, eu esperava que tivesse uma resposta, eu esperava encontrar alguém para entrar na brecha, interceder, eu esperava que houvesse um remanescente, que houvesse um grupo do meu lado, mas como não tinha ninguém, eu mesmo vou trazer a salvação, meu braço forte vai trazer. Isso tem, acho que em Isaías e em Ezequiel também, essa resposta de Deus. Então, a solução final, total, plena, é quando Jesus voltar. E é isso que ele está dizendo aqui. Pode haver tempos de avivamento, pode haver vários mensageiros, pode haver, como com Esdras e Neemias, pode haver renovação da aliança, o povo pode se voltar para Deus, assim, não, agora vai, nós vamos servir a ti, nós vamos ser fiéis a ti, mas Deus sabe que isso não dura, isso às vezes não dura na mesma geração, e geralmente muito menos na próxima geração. Então, Deus está dizendo aqui, e veja, mais uma vez, não quero falar algo que possa ser interpretado de uma forma errada. Deus não está falando, que veja bem, depois dessa palavra de Malaquias, se passaram mais de 400 anos, e foi a primeira vinda de Jesus. E hoje, 2000 anos depois da primeira vinda, na verdade nós estamos no mesmo dilema. O nosso coração deve, não de maneira errada, mas deve fazer essas perguntas. Deus, como que pode? Como pode continuar? O Senhor não vai fazer alguma coisa? O Senhor vai permitir essas guerras injustas? O Senhor vai continuar permitindo, mesmo nos lugares que não tem guerra, graças a Deus, o Brasil é um lugar abençoado, não tem... Tem havido, sim, algumas catástrofes naturais, mas em geral o Brasil não tem tanta catástrofe como alguns lugares no mundo, não tem guerras, mas tanta injustiça, tantas pessoas sofrendo sem necessidade de sofrer, porque o sofrimento que é causado por um outro ser humano não seria necessário. A abundância de alguns poderia suprir a falta de outros. Então poderia ter menos sofrimento, mas Deus está dizendo, olha, tem arrependimento, tem momentos de avivamento, de reforma, de renovação, de aliança, tem esses momentos, como nós vimos nos livros de Esdras e Neemias, tem o retorno do cativeiro, tem algo que Deus vai trabalhando, assim, vamos caminhando, Deus está preparando alguma coisa, mas em última análise, se você estiver pensando em realmente eliminar a injustiça do mundo, você pode ver uma pessoa ser curada, mas quantas pessoas não são curadas? Quantas pessoas não... Quantas pessoas vão viver a vida toda em sofrimento, em injustiça? Então, às vezes, nós nos alegramos em ver um órfão sendo acolhido e recebendo uma chance de ter uma vida ou uma família. É maravilhoso e Deus nos chama para fazer isso. Deus nos chama para viver uma vida diferente. Quantas pessoas quebrando suas alianças, mas tem algumas pessoas que não quebram as alianças. Então, Deus tem um remanescente, Deus tem uma amostra daquilo que Ele deseja fazer. Porém, nesse versículo, Deus está dizendo, você quer saber por que os injustos continuam se saindo bem? Você quer perguntar sobre o Deus da justiça, onde ele está? Você quer pensar mesmo nessa solução que vai ser para toda a humanidade? Então eu vou explicar. Eu vou enviar o meu mensageiro. E o meu mensageiro vai preparar o caminho diante de mim. Agora, tão interessante, deixa eu só ler o restante do versículo, eu não consigo passar desse ponto aqui. De repente virá ao seu templo o Senhor. É isso que tem que acontecer. Ele tem que vir. E ele diz, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais. Vocês querem que ele venha. Vocês querem a justiça, vocês querem a solução, vocês querem a presença de Deus, vocês querem que Deus venha e resolva a situação. Então, é o Senhor a quem vocês estão buscando. E ele, esse aqui chama paralelismo, é a forma hebraica de poesia, e de falar assim, a gente costuma fazer isso também. A gente fala uma frase e depois a gente fala outra com o mesmo sentido, mas com palavras diferentes. Então ele vai falar duas frases com o mesmo sentido. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, é a mesma pessoa. O mensageiro, o anjo da aliança, a quem desejais. Então, aqui nós temos essa afirmação. Essa é a solução final. O mensageiro é a primeira etapa. O mensageiro é aquele que vem antes do grande rei, antes do grande soberano. Ele vem antes. Isso acontecia nos tempos antigos, quando o rei ia chegar numa cidade, ele mandava o arauto para anunciar, para todo mundo saber que ele vinha, e também, talvez, uma comitiva para preparar o caminho, onde que ele vai ficar, tem que ter proteção. Hoje tem isso também, quando vem um chefe de Estado, principalmente esses mais importantes, eles têm toda uma equipe de segurança, de embaixadores, diplomatas, eles vão preparar todo o caminho, eles vão descobrir, eles vão preparar o presidente, o primeiro-ministro, o cara que é importante, ele não pode chegar num lugar e não saber onde vai ficar, e não ter a preparação adequada, e não ter uma receptividade. Tudo isso era importante para um rei terreno, um rei humano. Agora imagine Jesus virá, o próprio Deus, o próprio Criador, ele virá para a terra, ele vai endireitar tudo que está errado, ele vai acertar, ele vai colocar a justiça na terra. Nós temos descrições disso em Isaías 11, por exemplo, e tem várias partes, nós podemos pegar em vários profetas, várias descrições, né, falando sobre como Jesus vai estabelecer um reino, e tem muitas coisas que nós não sabemos, porque ele vai governar por 1000 anos, nem todos acreditam que esses 1000 anos são literais, mas ele vai governar, e vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15 fala, ele precisa reinar até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo, o último, quando esse for derrotado e colocado debaixo dos seus pés e destruído para sempre, aí nós vamos saber. Pronto, o reino de Deus veio em plenitude e nunca mais vai ter nada que cause mal, nada que estrague, nada que corrompa este reino. O último inimigo é a própria morte. Então, Jesus virá, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança, ele é o mensageiro, porque Jesus é um enviado. Jesus é aquele que trouxe na primeira vinda a nova aliança, Mas ele vem segunda vez para que essa nova aliança se torne real, porque por enquanto nós aceitamos pela fé, nós nascemos de novo pela fé, nós temos evidências, nós temos sinais do seu reino. Não é uma fábula, é uma realidade, mas é uma realidade ainda parcial. É uma realidade que ainda não nem mudou a nossa vida por completo, não mudou a igreja definitivamente, nós estamos cheios de erros, de pecados, de falhas, e não mudou o mundo. Então, o mensageiro da aliança é aquele que vai trazer a aliança para estabelecer essa aliança com todos os povos e trazer o reino de Deus para toda a terra. Então, aqui é o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. E aí a minha tradução aqui não repete a palavra eis, mas ela está aqui de novo. No início do versículo, assim, eis, escutem, eu vou mandar meu mensageiro. Então, é tipo, o mensageiro, ele vem para anunciar a vinda do rei. Mas aqui, o mensageiro Malaquias, a palavra que Deus deu a ele, é, escutem, eu vou mandar o mensageiro. Então, o mensageiro, ele anuncia a vinda do rei, mas Malaquias está anunciando a vinda do mensageiro. Mas no final desse versículo 1, ainda fala outra vez, eis que ele vem. Agora ele está falando sobre o Messias, agora ele está falando sobre o rei. Então, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esta é a solução que Deus está anunciando. Vocês têm esse questionamento? Vocês estão descontentes? Vocês estão vendo que tem muita coisa errada? Não pensem o mal de Deus. Não atribuam injustiça a Deus. Escutem que Deus está falando. Vai ter uma solução final. Mas aí nós precisamos entender várias coisas, porque até para o mensageiro vir, né, depois de Malaquias, demorou 400 anos. Então essa parte de espera é muito difícil para nós. Mas essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é a solução completa, justiça, Deus realmente colocar tudo à luz. Deus realmente julgar tudo que foi feito de maneira errada, acertar todos os erros, isto vai acontecer somente quando Jesus vier, quando o mensageiro da aliança vier. Então, as profecias, agora eu quero explicar algumas coisas, nós vamos dar uma olhada geral nesse texto. Esse texto da resposta de Deus vai até o versículo 5 de Malaquias 3. Então, até o versículo 5, ele está falando sobre essa solução final. Mas tem várias coisas, e nós ainda vamos continuar mais tempo depois do estudo de hoje, nós vamos continuar mais tempo nesta passagem, porque tem muita coisa para a gente avaliar, tem muita coisa para a gente enxergar aqui. Mas uma das coisas que a gente precisa sempre olhar, principalmente, né, exclusivamente nas profecias do Primeiro Testamento, é que, como nós já vimos em tantas outras ocasiões, as profecias da vinda do Messias, da vinda desse mensageiro de Deus, como nós sabemos hoje, ela aconteceria em duas etapas. A primeira vinda e a segunda vinda. Então, existem passagens, mesmo nos profetas, que falam exclusivamente da segunda vinda. Tem passagens que não tem mistura, está falando sobre aquela coisa final. A segunda vinda é que vai completar tudo. Na primeira vinda, Jesus veio E ele fez uma obra completa, ele não fez a obra pela metade, mas essa obra só se torna efetiva e em vigor na segunda vinda. Mas os profetas não viam isso. E a maioria das vezes, como essa profecia é um exemplo, a maioria das vezes, eles, mesmo incluindo a primeira vinda, eles enxergavam mais a segunda vinda. A primeira vinda, por exemplo, Isaías 53, que fala sobre o sofrimento do Messias, ou em Zacarias 9, quando ele fala que o seu rei vem humilde, montado num jumentinho. Poucas passagens, Isaías 9, eis que um menino nos nasceu. Então, tinha um vislumbre. Algumas janelas, algumas vistas parciais da primeira vinda. Mas como as profecias quase sempre estavam olhando para essa solução final, para essa consumação, para a vinda do reino de Deus em justiça, como na maioria das vezes eles estavam recebendo de Deus uma esperança para uma coisa definitiva, final, pronto, não vai ter mais desvios. Não vai ser mais, vamos voltar ao Senhor e daqui a pouco tudo volta como antes, perde aquela restauração. Foi isso que aconteceu nessa época. Uma renovação maravilhosa da aliança com Deus em Neemias 8, 9 e 10, e logo depois eles já tinham perdido aquela posição, já tinham se desviado, já tinham caído. Então, quando Deus fala aqui, é assim, eu tenho uma solução. Ele está falando sobre a solução final. Então, quando você lê esse texto aqui, vede, eu envio o meu mensageiro, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, a quem desejais, o mensageiro da aliança, eis que ele vem, eis que ele vem. Ele chama atenção duas vezes, o mensageiro vem e o Senhor vem. Mas que vinda é essa que está falando aqui? Tem referência, eu coloquei aqui nessa folha, aqui embaixo, aqui na última, a última coisa, é que essas vindas do Messias, que fala aqui em Malaquias 3, fala da primeira vinda. Como é que eu sei que aqui tem alguma coisa da primeira vinda? Somente por uma razão, porque tudo que ele vai falar depois, sobre purificação e sobre a solução de Deus trazer a justiça para sempre, não aconteceu na primeira vinda. Então, por que que nós podemos associar, por que que nós podemos dizer, se você for pegar um comentário, estudar esse versículo, a maioria, quase todos, eu olhei vários. Quase todos vão olhar assim, mas quem que é o mensageiro? Quem que é esse mensageiro que Deus prometeu mandar? Bom, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles citaram esse texto. Jesus cita o texto, né? No início do Evangelho, Marcos começa, os primeiros versículos do Evangelho de Marcos, ele ajunta, ele pega essa profecia de Malaquias 3, mas ele junta essa profecia com Isaías 40, porque Isaías 40 ele não falou de um mensageiro, ele falou de uma voz. Isaías 40 fala assim: eis que uma voz no deserto proclama. João Batista era no deserto e ele proclamava. Então, o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele já começa com esse cumprimento. Ele já começa, Malaquias, a última profecia. E Marcos já começa o evangelho, nós temos Mateus primeiro, mas Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, se nós fôssemos olhar, o primeiro texto da nova aliança começa exatamente nesse ponto. E ele fala da voz que proclama no deserto, e ele fala: eis que o mensageiro, que ele fala lá, que irá adiante de mim. Falando de Jesus. Então, o Novo Testamento mostra que esse mensageiro que Malaquias profetizou foi, de fato, João Batista. Então, nós temos uma profecia clara aqui, nós temos uma interpretação clara de que Malaquias estava falando sobre a vinda do Messias. E não poderia ter uma segunda vinda sem a primeira. Então, a primeira vinda está incluído aqui. Mas a descrição, versículo 2, Malaquias 3, versículo 2, quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Isso não aconteceu na primeira vinda. Jesus não veio de um jeito que ninguém podia suportar. O aparecimento dele nem ficou claro. A maioria das pessoas nem acreditava, os líderes, principalmente, eles não acreditavam que era o Messias. Então, é muito claro isso, de que essa profecia de Malaquias não se cumpriu totalmente. É como Joel 2, que fala a respeito do derramamento do Espírito. E Pedro se levantou no dia de Pentecostes e falou assim: isso que vocês estão vendo aqui é o que Joel profetizou. Só que nós vamos ver que na profecia de Joel fala da lua se transformar em sangue, das estrelas caírem, do sol escurecer e de ter assim grandes acontecimentos da segunda vinda. Então nós temos essa mistura, né? Então, quando Malaquias fala a respeito de um mensageiro, nós temos base bíblica, base do próprio Jesus, que explicou para a multidão, assim, né, em Mateus 11, fala assim: o que que vocês saíram? Por que que vocês todos foram para o deserto para ver a pregação? O que que vocês foram ver lá? Ele não fez milagres, ele não tinha assim grandes coisas para atrair. O que que vocês foram ver? E Jesus aplica esse texto de Malaquias 3. Fala assim: ele foi o cumprimento dessa profecia do mensageiro. Mas a descrição de Malaquias, tudo que ele vai falar aqui a seguir, quem suportará, ele é como o fogo do ourives, na verdade, lembram, o mensageiro João Batista, ele também entendia que seria uma vinda só. Ele foi aquele que anunciou Jesus. Jesus mesmo disse que ele foi o maior de todos os profetas, porque foi ele que apontou. Ele não falou um dia virá, ele falou assim: ele aqui é aquele que é o Cordeiro de Deus. Mas esse mensageiro, João Batista, ficou em dúvida depois. Por que que ele ficou em dúvida? Porque ele entendeu, ele achava que Jesus viria já para fazer tudo isso que está em Malaquias 3, que ele ia trazer fogo, que ele ia trazer juízo, que ele ia trazer separação. Então, esse mistério da vinda de Jesus em duas etapas, nem o próprio João Batista, que foi aquele que anunciou Jesus como mensageiro, ele não sabia. Ok? Então, essa é uma das dificuldades dessa passagem, é entender que ele apontou, ele incluiu a primeira vinda, porque o mensageiro se aplicou, se cumpriu em João Batista, mas a parte principal, a essência dessa profecia, era falar que ia acontecer uma purificação. Então, nós vamos entrar nisso em mais profundidade, mas vamos continuar. Eu só quero terminar de ler esses cinco versículos para que a gente possa entender o todo. Então, tem um mensageiro, tem depois o mensageiro da aliança. Eu coloquei aqui, deixa eu só comentar sobre isso. Olha, os personagens do versículo 1, e continua no restante, mas no versículo 1 nós temos três pessoas, três identidades. Quais são? Ele começa falando: eu envio o meu mensageiro. E ele termina falando: assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, o eu, meu mensageiro, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, é o próprio Deus. O Yahvé, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Então, ele que está falando, e ele fala, eu vou enviar o meu mensageiro. O segundo personagem é o mensageiro. Mas o que faz confusão, e isso é porque algumas coisas pode ser, porque os tradutores não traduziram direito, tinha umas coisas meio ambíguas, ou os profetas não entendiam direito ainda, tem todos esses elementos, mas isso aqui foi uma coisa que Deus falou com ele, ele fez de propósito. Claro, Deus não tem intenção de nos confundir, mas ele quer mostrar a relação, porque Deus fez questão de dizer, eu, o Senhor, envio o meu mensageiro, então vai ter um mensageiro diferente, um mensageiro especial. No caso da primeira vinda, foi João Batista. Como que isso vai se cumprir na segunda vinda, nós vamos falar de outra vez, mas não é tão claro. Mas nós podemos dizer que se a vinda de Jesus foi em duas etapas, então teve um mensageiro para a primeira vinda. É muito lógico, é muito racional pensar que vai ter um mensageiro para a segunda vinda, porque a segunda vinda de Jesus vai ser mais imponente, mais algo assim muito visível, muito forte, uma intervenção de Deus em toda a história, colocando um fim em todas as coisas, julgando todas as coisas. Então, a segunda vinda precisa muito mais de um mensageiro do que a primeira vinda. A primeira vinda precisava, nós vamos falar sobre isso depois. Foi muito importante o papel de João Batista. Mas imaginem Jesus agora vindo, esse de repente, esse... Agora, o que ele fala no versículo 3? Ele vai se assentar como fundidor, purificador de prata. Então, ele vai purificar o povo, ele vai julgar, no versículo 5, ele vai julgar toda a maldade. Então, é bastante razoável pensar que ele precisa de um mensageiro para a segunda vinda, porque assim como nós, nessa comparação assim, de pensar assim, um rei ia chegar num lugar e ele não podia chegar sem aviso prévio e não podia chegar sem fazer os devidos preparativos. O nosso Deus, o nosso Messias, o Senhor do Universo, o Criador, ele não virá sem preparação, ele não virá sem aviso prévio, ele vem de repente. Ou seja, muita gente vai ser pego de surpresa. E Jesus sempre falava, eu venho como ladrão de noite. Mas em Tessalonicenses fala assim, se vocês estão na luz, não vai pegar vocês de surpresa. Então, tenha preparação, mas muitas pessoas não estarão preparadas. Então, essa coisa de surpresa, de repente ele virá. Então, como a segunda vinda é relacionada a juízo, então nós entendemos que no versículo 5 ele fala sobre juízo, e então nós entendemos que o cumprimento principal dessa profecia é na segunda vinda. Mas vamos voltar aqui. Três personagens, vamos tentar entender, porque existem controvérsias, existem interpretações diferentes, pessoas às vezes entendem de uma outra forma. Mas então, a primeira parte fica mais clara. O Senhor dos Exércitos, eu estou dizendo que eu vou enviar um mensageiro. Mas aí, quando ele fala, de repente virá ao seu templo o Senhor... veja como fica confuso. Na nossa língua, no nosso idioma, no final fala, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui no meio do versículo fala, de repente virá ao seu templo o Senhor. São palavras diferentes. Para nós, Senhor, Senhor, mas não é no original. Né? O Senhor dos Exércitos é o Senhor Deus Jeová. Mas o Senhor a quem buscais... Nossa Bíblia traz com letra maiúscula, e é bom que seja, porque está, eu creio que se refere a Jesus, Mas essa palavra não é nem Adonai. Adonai é uma palavra no plural, assim como Elohim também é Deus no sentido plural, porque é uma expressão de respeito. Como a gente fala assim, vós, para Deus ou para alguém que hoje não é usado mais, mas era sempre um tratamento de respeito. Quando você se dirigia a uma autoridade muito grande, você não falava você falava vós. Então, Adonai ou Elohim são palavras no plural, não porque tem uma pluralidade de deuses, mas porque é um nome de respeito. Mas essa palavra aqui, virá ao seu templo o Senhor, é Adon, no singular. É Senhor. O servo de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaac, ele tratava Abraão, meu Senhor. Adon, a mesma palavra. Então, essa palavra, Adon, virá ao seu templo o Senhor, essa palavra muitas vezes é usada para Deus. Mas é uma palavra que aceita. Então, algumas pessoas vão falar assim, isso é só, é o mesmo mensageiro. Não, o mensageiro prepara o caminho e aí é como no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor. Os profetas, os salmistas, os homens da antiguidade, eles não tinham entendimento de Deus Pai e Deus Filho, mas eles recebiam revelações que nem eles mesmos entendiam direito, como o Salmo 2, que fala do Filho, Deus falando que ele estabeleceu o seu rei sobre o Monte Sião, e trata, né, de filho. Então eles não entendiam isso. Jesus usou esse texto para confundir os fariseus. Ele falou assim, se Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor, e o Messias é filho de Davi, ele falou assim, como que Davi chama o seu próprio descendente de Senhor? E como que pode ter Deus Senhor falando com meu Senhor? Então esse aqui é um exemplo. Provavelmente Malaquias não entendia bem essa distinção, mas eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Deus falando, Deus Jeová falando. Aí de repente virá ao seu templo o Senhor. Não é o mensageiro. O mensageiro veio, preparou o caminho, e aí quem vem ao seu templo, o templo não é do mensageiro que prepara o caminho. Quem virá ao seu templo é o próprio Deus, mas é um enviado ao mesmo tempo, porque Jesus é Deus e ele também é o enviado de Deus. Então, se você não entendeu nada, é porque realmente é difícil, é algo complexo. Mas ele está falando sobre o Senhor, o mensageiro e o Senhor, que é o mensageiro da aliança. Quem é o ministro da aliança, da nova aliança? É o Jesus, é o Messias. Então nós temos esses três personagens dentro desse mesmo versículo, que era um grande mistério. Eles não entendiam isso plenamente naquela época, mas como nós sabemos que Jesus já veio, fica mais fácil da gente interpretar. Eu vou só terminar, aqui a gente colocou assim um resumo, vamos pensar assim, nesses cinco versículos, Malaquias 3, de 1 a 5, o que que ele está dizendo? Eu não li tudo detalhadamente, porque nós vamos examinar depois e já está acabando o nosso tempo. Mas o que que esses cinco versículos falam? Meu mensageiro virá, primeira coisa que ele avisa em Malaquias 3, 1. Meu mensageiro. Ele é um mensageiro diferente, porque todos os profetas foram mensageiros. Deus foi preparando o caminho, toda essa história das escrituras hebraicas, do Primeiro Testamento, tudo é uma preparação para a vinda do Messias. Mas logo antes da vinda do Messias, tem o meu mensageiro, o anjo, o mensageiro, aquele que prepara o caminho do Senhor. Mas a segunda coisa que ele afirma é que o Senhor virá, que ele é o mensageiro da aliança. Então tem o mensageiro da preparação e tem o mensageiro da aliança. E o mensageiro da aliança é o próprio Messias. E o que que esse Senhor, mensageiro da aliança, o que que ele vai fazer? Versículos 3, ele vai se assentar para purificar os levitas e sacerdotes. Malaquias está cheio de antes ele sim, ele falou muito sobre os sacerdotes, como eles estavam falhando. Então agora vem o Messias, e essa é uma parte que nós vamos ter que destrinchar um pouco mais da próxima vez, porque como que o Messias vem para o seu templo, a vinda de Jesus, a segunda vinda, a vinda definitiva, é sempre vista como um tempo de juízo. Mas ele vem aqui no versículo 3 para fazer um longo trabalho, não sei se é muito longo, mas não é uma coisa imediata, porque ele vai se assentar como fundidor e purificador de prata, ele vai purificar os filhos de Levi e os refinar como ouro e prata. Então, isso aqui é mais um mistério dentro dessa profecia, porque vai ter duas vindas, tem o mensageiro que vem antes do Messias, tem o mensageiro que é o próprio Messias, e tem um trabalho de purificação que fala do Messias, mas quando Jesus voltar a segunda vez, quando ele vier definitivo, ele não vai fazer um trabalho de purificação dos sacerdotes? Então, é mais um mistério que nós vamos entrar na próxima vez. Mas qual vai ser o resultado? Esses sacerdotes que Malaquias, ele apontou Deus por meio dele, mostrou como os sacerdotes estavam falhando, como eles estavam oferecendo ofertas não aceitáveis. Então, o Messias virá para purificar os levitas e sacerdotes, para que, número 4, eles vão oferecer sacrifícios aceitáveis. Então, tem um mistério aqui que se refere a não só o mensageiro que vem antes para preparar o caminho, para que o rei não passe vergonha, para que ele tenha um lugar para chegar, para que haja a recepção adequada. Então, tem alguma coisa a ver aqui com esse mensageiro, com essa fase de preparação que vai purificar o sacerdócio. E a gente crê que, né, 1 Pedro fala que nós também fomos incluídos nesse sacerdócio. Então, ele não está falando sobre exclusivamente os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi natural, mas ele está dizendo vai haver uma purificação. Eles vão ser apurados. O mal, a sujeira, a impureza, alguma coisa vai acontecer diferente. Vai ter, antes da volta de Jesus, próxima volta de Jesus, essa preparação, alguma coisa vai acontecer que vai preparar o sacerdócio para oferecer ofertas aceitáveis. E aí o rei vai voltar, porque ele tem um lugar onde ele é aceito. Ele tem um lugar onde ele é bem recebido. E a última coisa no versículo 5 é que aí sim, depois dessa preparação, depois desse tempo em que os sacerdotes vão finalmente exercer a sua função do jeito certo, aí Jesus vai voltar e ele vai tirar toda a maldade, ele vai julgar todos aqueles que estão praticando mal, e as pessoas não vão mais perguntar: parece que Deus até gosta de quem faz as coisas de uma forma egoísta, de uma forma insensível, de uma forma que prejudica os outros. Então, essa é a mensagem de Malaquias 3. Tem várias dificuldades e tem, claro, muitas coisas que nós não entendemos ainda, mas nós esperamos que o Senhor revele cada vez mais. Então, da próxima vez, nós vamos entrar mais nessa função do mensageiro e para entender, eu não posso dizer que eu entendo, esses acontecimentos, Deus não separa cronologicamente, ele não faz tudo de acordo com a nossa mente racional. O que nós precisamos entender é a solução definitiva é Jesus voltar, mas tem que ter uma preparação. E nós queremos que a preparação seja feita, queremos que ele seja bem recebido e queremos que ele venha para trazer o seu reino. Senhor, esse é o nosso desejo. E que nós possamos ter não só a pergunta, mas o anseio, e que nós possamos pedir, Senhor, prepare o caminho, prepare realmente para que haja condições para que o Senhor, que é o Rei do Universo, o Criador, para que o Senhor possa voltar e endireitar tudo que está errado. Pedimos isso e aguardamos, e queremos viver de tal forma que isso possa acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.